ver.
O que acontece? O que vai acontecer? Quem fornece as respostas? Vamos à nossa rodada de perguntas. Redação Brasil.
Muito bem, vamos montar na garupa do gordo, com seu gordo móvel, vamos descer a Serra do Marçal, vamos direto à cidade de Itapetinga, desde já agradecendo a atenção do prefeito Rodrigo Age, que gentilmente atendeu a nossa reportagem, e o gordo repórter vai matar a saudade da sua terra, Itapetinga. Fala, gordo, converse com o prefeito.
Bom dia, o jovem prefeito de 31 anos, Rodrigo Age. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Gordo. Bom dia, Maciel Júnior. Bom dia a todos os amigos de Vitória da Conquista, aos ouvintes do programa Redação Brasil, da Brasil FM. Mais uma vez, Gordo, uma satisfação estar batendo esse papo com vocês, esclarecendo as dúvidas e debatendo sobre temas tão importantes aí para a nossa população.
Prefeito, ontem foi realizada uma live para uma possível volta às aulas na rede municipal da cidade de Itapetinga. Tudo pronto para Itapetinga fazer história mais uma vez, sendo a primeira cidade do Nordeste a voltar às aulas, prefeito?
Com certeza, Gordo. Ontem nós apresentamos todo um planejamento, todo um trabalho que foi feito pela equipe da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde aqui do município de Itapetinga. E assim como fizemos no pioneirismo da reabertura do comércio em Itapetinga lá no início da pandemia, esperamos repetir agora com o retorno das aulas. Nós temos aqui 11 mil alunos na rede municipal de ensino em Itapetinga, e são 11 mil crianças expostas nas ruas ao contato com o tráfico de droga e a outras vulnerabilidades, e a gente compreende de uma maneira muito especial a função social da escola. Então, por esse motivo, nós planejamos a Secretaria de Educação de Itapetinga o retorno das aulas para agora. A primeira etapa do retorno presencial será no dia 1º de março, então nós já teremos o retorno das aulas presenciais em toda a zona rural e no povoado de Palmares. E assim que concluirmos o ano letivo de 2020, né, que a previsão é que seja no final de abril, iniciaremos as aulas presenciais a partir do dia 1º de maio, também na sede do município, né, na zona urbana, e no distrito de Bandeira do Colônia.
Prefeito, no mês de, se eu não me engano, no mês de agosto, o senhor tomou uma decisão contrariando todo o país, todo o Brasil. E essa decisão do senhor acabou que salvou muitos empregos aí na capital da pecuária, que foi a abertura do comércio. Deu certo, não foi, prefeito?
Com certeza, Gordo. Naquele momento, nós tivemos a compreensão de que a pandemia do coronavírus não seria curta, como a gente imaginava no início, logo no início da vinda do vírus para o Brasil. Naquele momento inicial, muitos prefeitos se sentiram mais confortáveis em fazer o fechamento do comércio, porque imaginavam que a pandemia duraria 15, 20 dias. Logo ao termos a percepção de que seria algo mais durável, algo mais extenso, nós entendemos que seria extremamente necessário, para evitar um colapso social, a reabertura do comércio. Então, Itapetinga foi o primeiro município a obrigar a utilização de máscaras, a fazer o distanciamento social dentro dos seus estabelecimentos comerciais. Instalamos lavatórios em todo o centro comercial de Itapetinga e conseguimos, né, 45 dias depois de promover a reabertura do comércio, ficar sem nenhum caso ativo nem suspeito no município de Itapetinga. Isso nos deu a segurança e comprovação de que o comércio não seria o grande vilão para o contágio da nossa população.
Itapetinga, que viveu um momento emocionante na vacinação, que foi a vacinação do avô do senhor, o eterno prefeito aí, Michel Age, de 92 anos, não foi, prefeito? Foi vacinado?
Isso, 93 anos, foi vacinado essa semana. Nós já entramos aí na etapa de vacinação para idosos acima de 90 anos, e aí ele foi um desses idosos que foi contemplado com a sua dose de vacina, foi vacinado com a AstraZeneca, né, que é a de Oxford, não teve nenhum sintoma, não teve nenhuma reação alérgica. Então a gente fica feliz de poder estar imunizando esses idosos.
Prefeito, saindo. Sim, Gordinho.
E com relação à vacina aí do seu pai, né? E ele não precisou furar fila, ele aguardou a sua vez, né? Dando exemplo aí, 92 anos de idade, esperou a sua vez para ser vacinado, não é isso, prefeito?
Com certeza, a gente fica muito triste, Marcelo, e eu fico muito triste em ver pessoas e classes tentando furar fila. Ontem, inclusive, na live, fui questionado por diversas classes se seriam prioritárias ou não para vacinação. Eu acho que a prioridade real para vacinação são as pessoas que estão mais suscetíveis a agravamento da doença, quais sejam os idosos e portadores de comorbidade. As demais pessoas, ainda que pertençam a classes que se julguem prioritárias, eu acho que nós devemos seguir aí esse caminho natural por idade que foi estabelecido pelo governo federal, que vem sendo estabelecido pelo governo do estado, sem a necessidade de uma eventual fura de fila ou uma eventual pressão de classe para que determinada categoria seja vacinada antes daqueles que mais importam.
Prefeito, saindo um pouco de coronavírus, agora para a gente fechar, a capital da pecuária tem um histórico de uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia. Foi assim com o avô do senhor, foi assim com a mãe do senhor. O senhor pode estar trilhando esse caminho rumo à capital baiana? Haja visto que o senhor teve quase 24 mil votos, 70% dos votos válidos de Itapetinga?
Olha, eu imagino e torço para que Itapetinga de fato tenha seu representante na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Creio que esse ainda não seja o meu momento. Eu acredito que devo cumprir os 4 anos em Itapetinga, consolidar um trabalho que vem sendo feito com muito cuidado, com muito afinco, né? E eu preciso deixar esse legado, eu preciso cumprir esses 4 anos que me foram otorgados por 70% da população de Itapetinga. Mas obviamente a gente fica feliz com a especulação. Isso significa que nosso trabalho tem sido reconhecido, tem sido um bom trabalho, mas realmente eu, nesse momento, eu prefiro deixar esse legado para o município de Itapetinga de uma forma mais consolidada.
Ô prefeito, o senhor está acompanhando e com certeza deve ter contato com a família. O senhor fez uma amizade muito grande desde a eleição de 2016 com o nosso prefeito aqui de Vitória da Conquista, o senhor Herzo Guzmão, e com certeza o senhor deve estar na torcida também pela recuperação, não é, prefeito?
Com certeza, Herzo é um grande amigo, não só de 2016, mas desde quando foi candidato a deputado estadual, nós apoiamos Herzo, estou aqui realmente em oração, todos nós, toda Itapetinga, torcendo pela pronta recuperação dele, que teve uma grande vitória no município de Vitória da Conquista, e também, além da amizade pessoal, a amizade particular que nós temos, pelo fato de ser um colega de partido, um partido que nós temos o maior carinho, que estamos aí trazendo a renovação ao MDB, junto com Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Salvador, com Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana, com Reinaldo Braga, prefeito de Chiti, com Marcos Vinícius de Vera Cruz. Nós realmente temos aí uma nova geração de prefeitos e políticos no MDB que nos dão orgulho, e nós precisamos de todos, né, bem articulados, bem movimentados, para que a gente possa renovar o nosso partido.
Ok, falamos com o prefeito da cidade de Itapetinga, Rodrigo Age. Obrigado, prefeito, um grande abraço, um ótimo final de semana.
Obrigado, Gordo. Obrigado, Maciel. Um abraço a todos os ouvintes de Vitória da Conquista, da Rádio Brasil FM.
7:40.